Tertúlia Bola Branca, para ouvir agora. A par com o mundo. Antes de mais, olá, olá, mais uma vez, Sérgio Costa
olá,
connosco,
boa tarde,
Pedro Azevedo, olá Pedro.
Olá Ana.
Olá, olá, Domingos Paciência, olá, boa tarde. E o Rui Miguel Tovar, que cá
olá,
está. Olá, metade do grupo, como sempre no Porto, metade do grupo aqui em baixo, em Lisboa. Bom, arrancamos então com a tertúlia e obviamente com o clássico que aconteceu ainda ontem, com o Benfica a ganhar por uma bola a zero e com o homem do jogo, que nem preciso dizer quem é. Muito se tem falado deste senhor, não é? Seferovic. Vou começar por ti, Rui Miguel. Foi mesmo o homem do jogo.
Sim, foi. Quer dizer, para mim o melhor em campo foi o Ruben Dias em matéria de cortes e de cabeça. Ganhou
não
seis
de cortes
duelos.
De cabeça, que isso é...
Não, não. Eu fiz uma pausa de propósito. mas foi o jogador que mais recuperações de bola teve, mais passos bem-sucedidos fez. Nesse aspecto foi o jogador mais efetivo. Depois, claro, Seferovic desatou o nó aos 62 minutos e deu aquela bagagem ao Benfica, aquela vantagem magra que o Benfica conseguiu manter até a final num clássico muito pobre e com poucos remates à baliza. Já o ano passado tinha sido assim, embora na época passada...
Ele jogou pouquíssimo na época passada, ele chegou a queixar-se disso à imprensa, do
começou,
pouco que jogou.
Começou muito bem, marcou golos no início, se não me engano até foram quatro, um deles foi muito importante porque foi um gol fora de horas em Chaves, 1-0, mas a verdade é que depois foi perdendo o lugar, até porque o Benfica conseguiu ganhar outros jogadores para aquela posição, mas a Elu aqui a aparecer em destaque, de facto a resolver um clássico, já depois de ter marcado numa aventura europeia, portanto o Seferovic está neste momento nas suas sete quintas, tal como o Benfica, que depois de ter empatado o derby com o Sporting em casa, conseguiu aqui uma vitória, a primeira de sempre do Rui Vitória frente ao Porto em casa para o campeonato.
Portanto, e nos 90 minutos, não é?
Exatamente, nem
é,
mais.
É
nem
caso
mais.
Para dizer que há 48 anos que o Rui Vitória não ganhava o Porto nos 90 minutos.
Podemos fazer esse tipo de situações, tal como o Lourinhenense nunca perdeu com o Milan.
Exatamente.
Portanto,
também
isto dá sempre grandes voltas.
É verdade. O Rui Miguel Tovar dizia que não foi um jogo muito bem jogado, o Domingos, mas foi um jogo não muito excitante, mas o que é que fez pender este jogo para o Benfica?
Não foi um clássico daqueles que fica para a história pela qualidade de jogo, não foi. Acho que a primeira parte foi algo lenta na questão de oportunidades, na questão de jogo em si, jogado não foi um jogo bonito. Mas acho que na segunda parte o Benfica acaba por ser melhor, porque é uma equipa que, no fundo, acaba por tomar pulso ao meio campo do Porto e acaba por se superiorizar no jogo. É verdade que não foi um jogo com muitas oportunidades. A primeira boa oportunidade é aos 62 minutos naquela defesa do Casillas, em que o Gabriel rematou à entrada da área. Mas não foi também verdade que o Porto também não foi aquela equipa, não incomodou.
Porquê?
Eu acho que o Sérgio teve uma estratégia de querer alterar, passar o Herrera mais próximo do Soares e o Otávio mais próximo do Danilo. A verdade é que, em termos ofensivos, a equipa não conseguiu. Tanto o Soares como o Marega não foram jogadores que incomodasse esta defesa do Benfica. Defesa essa que estaria a viver um momento de instabilidade, mas ontem não teve pela frente dois avançados que os pudessem incomodar. Portanto, acho que o Porto acaba por perder o jogo pela segunda parte que o Benfica fez.
Uhum. O Domingos falava do Herrera. Pedro, o Herrera jogou?
O Herrera está muito diferente do Herrera do ano passado. O que me surpreende é como é que Herrera é totalista do Porto até agora. Esteve nos 11 jogos oficiais que o Porto realizou. Não sei se tem a ver com os problemas que o assolaram antes do Campeonato do Mundo e que depois também acabou por fazer um campeonato discreto. Não sei se foi por menos tempo de preparação por ter estado nesse Campeonato do Mundo. O certo, não sei se é por estar em fim de contrato. O certo é que Herrera está muito diferente do Herrera do ano passado e o Porto nota muito o conjunto. Uma equipa é feita de 11 individualidades e essa está uns furos abaixo e o Porto ressente-se muito do abaixamento de forma de Herrera. Este foi também o primeiro jogo sem marcar do Futebol Clube do Porto. Eu concordo com os nossos companheiros desta tertúlia. Foi um clássico demasiado pardacento. As equipas anularam-se, no fundo, durante quase
muito
todo o tempo.
Muito diferente do que é habitual nos últimos
muito
anos.
Muito diferente. Né? Pouco emotivo, poucos remates. Repare-se que foi um clássico de dois remates na direção da baliza.
Mas com muitos cartões, não é, Pedro?
Muitos cartões e muitas faltas. 24 faltas cometidas pelo Benfica e 20 pelo Porto, ou seja, um clássico de 44 faltas, um Porto mais afirmativo na primeira parte, um Benfica mais especulativo, e eu acho, os treinadores não gostam nada de ouvir isto, mas eu acho que foi um clássico em que Rui Vitória e Sérgio Conceição tiveram mais medo de perder do que vontade de ganhar.
Oh, Rui Miguel, de todas as formas, eu acho que conta aqui este facto do Porto ter descansado mais menos um dia, neste caso. O Porto descansou menos um dia.
É verdade.
Não é? O Benfica isso... jogou um dia antes. Tu achas que isso pode contar ou não para o resultado de um jogo?
Não, porque repara, o Benfica foi à Grécia, o Porto jogou em casa, portanto, aí, sim, já, é aí já arruina alguma teoria. Mas isso não invalida aquilo que se tem dito. A verdade, foi um jogo muito chato, porque os dois treinadores têm medo da própria sombra. Algumas vezes.
A sétima jornada, não é?
Exatamente. São dois treinadores que às vezes parecem aquela aldeia do Asterix, que têm medo que o céu caia em cima da cabeça. E depois proporciona-se este jogo sonolento. O Domingos estava a falar daquela primeira oportunidade de ser ao fim de uma hora. Isso diz tudo de um jogo de futebol, tal como para mim diz muita coisa quando um central é um jogador de referência num clássico, quando devia ser um médio criativo, ou um avançado, ou um extremo. Mas não, para mim, o Ruben Dias, no meio daqueles jogadores todos, foi o menos cinzento.
É, e os guarda-redes passaram despercebidos.
Exatamente.
O que é uma coisa incrível num clássico também.
Nem mais. Isto fez-me parecer muito os Sporting Sports da época passada, que foram jogos muito maus.
Muito sonolentos.
E este foi igual.
O domingo já jogou muitos clássicos, Benfica Porto e Porto Benfica. Este é um jogo à sétima jornada, o Benfica ganhou 1-0. Quais são os efeitos depois de para cada uma das equipas à sétima jornada?
Ainda é cedo. Acho que muita água vai correr e é evidente que quem ganha é natural que fique mais confiante e em relação ao futuro mais otimista. Mas acho que tanto uma equipa como outra terão que melhorar muito em relação àquilo que pretendem ser no futuro. E para ser campeão acho que tem que se jogar mais. Nem o Porto está perto daquilo que foi a época passada, mas também o Benfica também não está aquele Benfica tão avassalador que conteve momentos o ano passado.
Mas, Domingos, é possível mudar? Vamos na sétima jornada, não é? É possível se mudar-se tanto para, de repente, uma equipa se transformar noutra a meio de um campeonato?
Não é possível. É possível porque o Porto, por exemplo, este ano é um Porto diferente porque as equipas conhecem o Porto do ano passado, da forma como jogava, e é natural que este ano já haja uma estratégia diferente na abordagem aos jogos contra o Porto e a mesma situação com o Benfica, não é? Apesar que o Benfica com algumas mexidas, e mesmo no setor defensivo com algumas mexidas, é natural também que ainda não esteja a equipa consistente como o Benfica pretende, como o Rui Vitória pretende. Mas é como eu digo, acho que ambas ainda têm que melhorar muito.
Muito bem, temos que avançar, o nosso tempo avança muito
rápido. Deixa-me só dar uma nota, Sérgio, penso que é importante. Não gostei neste clássico que os treinadores não se tenham cumprimentado no final do jogo.
Já aconteceu isso no ano passado.
Sim, mas eu acho que o fair play do futebol é importante para fomentar e para divulgar o futebol e para promover o futebol. E dois treinadores, dois dos três maiores clubes portugueses, depois de um clássico com um estádio completamente cheio e com milhões a ver em casa, não se cumprimentarem no fim do jogo, eu acho que é má propaganda para o futebol.
Vamos então avançar. Falamos da derrota do Sporting em Portimão, 4-2. Rui Miguel Tovar, surpreende esta derrota?
Sim, surpreende. Sobretudo pelos números e também pela exibição. Não digo do Sporting, mas digo do Portimonense. Foi uma exibição muito assertiva, muito boa mesmo, do Portimonense. Tanto na troca de bolas sucessiva que baralhou o Sporting por completo, como também pelo acerto. E pronto, e é bom que se fale mais do Portimonense e menos do Sporting, porque de faco não é normal uma equipa marcar 4 golos a um grande. O Portimonense conseguiu. A última equipa grande a sofrer 4 golos tinha sido o Sporting do Paulo Bento, em Leiria, 2008. Portanto, temos aqui uma série de pormenores, obviamente que são incómodos para o Sporting. O Sporting vinha de uma aventura europeia bem sucedida na Ucrânia, mas com um jogo fraco. E agora repetiu-se o jogo fraco e o resultado foi catastrófico. 4-2. Eu tenho uma admiração especial desde há um ano pelo Nakajima. Acho que é um jogador... Exatamente. Muito talentoso, muito bom.
O quarto japonês a jogar em Portugal.
Exatamente. Nakajima é um jogador interessante porque ele, quando acabou da época passada, foi ao Japão tratar de um assunto pessoal e voltou para fazer férias no Algarve. Portanto, ele gosta mesmo de Portugal e isso transmite um sentimento caloroso para qualquer português que se sente admirado por quando alguém do outro lado do mundo gosta do nosso país. Isso é de valor. E o Nakajima tem esse valor acrescido. pronto, e agora acrescentou 2 gols e 2 assistências.
Mas porquê é que então o Portimonense está em último lugar?
Estava.
Tem a ver com o resultado. Estava. Mas estamos a falar da equipa do último lugar da lista, não é? Sim. Com uma equipa que se mostrou ontem muito eficiente em campo. Pedro.
É, mas este campeonato está muito equilibrado. Do 11º ao último lugar há apenas 3 pontos de diferença. E é um campeonato em que nenhuma equipa só ganhou e não há nenhuma equipa que ainda não tenha ganho um único jogo neste campeonato. Portanto, já todas ganharam neste campeonato. O que é bom, é uma boa notícia para o campeonato português em termos de competitividade. Eu acho que neste Portimonense Sporting a dimensão física das equipas em campo notou-se muito. O Sporting cansado, ao mesmo tempo desinspirado, ao mesmo tempo desconjuntado, e um Portimonense mais fresco, mais dinâmico, mais vivo, mais criativo. Continuo a achar que Bas Dost está a fazer muita falta ao Sporting. A equipa marca poucos
golos. Quando é que ele volta, Pedro?
Ele vai voltar dentro de 1 a 2 semanas. Ele está, de facto, a fazer muita falta. É o homem-golo do Sporting. Esta equipa marca poucos golos. O Rio Ave e o Santa Clara têm mais golos do que o Sporting neste campeonato. Só a título de exemplo. Já para não falar no Braga, no Vitória de Guimarães, e naturalmente no Porto e no Benfica. Equipas que têm mais golos do que o Sporting neste campeonato. Mas os sinais de aflição, o Sporting já os tinha dado noutros jogos. As vitórias com o Moreirense, com a vitória de Setúbal, todas...
Mesmo na Liga Europa. Né?
No último terço do jogo, uma vitória sofrida nos descontos na Liga Europa, também com o Feirense, e por isso estes sinais de aflição do Sporting já não são de hoje. E o Sporting tem agora uma paragem de campeonato que acho que vai ser benéfica para o treinador do Sporting.
Domingos, Sporting a jogar mal, Porto e Benfica também não jogam grande coisa, precisavam do Nakajima, não é?
Sim, o Rui diz, e é verdade, muito Nakajima e pouco Sporting neste jogo. Acho que o Sporting, o Pedro já o disse bem, muito explicente, mas um Portimonense muito mais dinâmico. É verdade que o Sporting teve jogo na quinta-feira e com a viagem até pode ter acusado algum cansaço, mas um Sporting lento, um Sporting sem ideias, e um Portimonense que acaba por explorar bem estas fragilidades do Sporting. O Nakajima por lado direito do Sporting, por lado do Ristovski, com o Paulinho, acabaram por... É por aí que nascem os golos, a diferença ele fez por esse lado, e o lado direito do Sporting, não haja dúvida, que teve muitas dificuldades para segurar este jogador, e o resultado justo. Quando o Sporting procurou reagir, já era tarde, e depois com 4-2 acabou por ditar o resultado, mas... Peseiro, ao apostar em Giovanni e Rafinha, deixa de ter duas armas muito fortes no banco. E nos jogos em que o Sporting ganhou, foi com a entrada destes dois jogadores. Ele, com eles lá dentro, poucas soluções para mexer.
Deixa
de
ter jokers no banco.
Deixa de ter jokers.
Mas em relação ainda ao cansaço, eu acho que há aqui um dado importante para realçarmos. E o José Peseiro deixou implicitamente essa desculpa no final do jogo. É que o Sporting, em relação ao jogo da Ucrânia, teve 4 jogadores de campo apenas repetidos no jogo com o Portimonense. Uhum. Guarda-redes mais 4. Portanto, Verdade. Eu acho que não serve de desculpa Verdade. Falarmos nesse cansaço pela razão Verdade. De 72
Mas
horas
viagem,
de diferença.
É uma viagem, há uma viagem longa, Pedro.
Mas o desgaste não é exatamente o mesmo.
Vamos falar agora do Braga, o Braga que empatou com o Rio Ave. Afinal, o Braga não tem mesmo o estofo de campeão? Ou temos
Pedro
muito
Azevedo é que costuma
Rio
dizer.
Eu já disse que não.
Eu já
disse que não.
Então vamos perguntar ao Rui Miguel talvez.
A mim?
Sim.
Eu quero que ele tenha estofo de campeão, mas desta vez não teve, de facto. E livrou-se daquele penalti nos descontos.
Daquele penalti?
Daquele penalti, sim.
É mesmo penalti?
É, para mim é, claro.
Para mim também.
E percebe-se como é que nem o vídeo é tradicional?
Não percebo o porquê de... E também não percebo aquele descambar de jogo dos últimos 5 minutos, 4 expulsões, se não me engano, ou 5, não me lembro já. Mas foi um jogo que, nos 85 minutos restantes, foi um jogo muito bem jogado, muito intenso. Os jogadores entregaram-se de corpo e alma ao jogo e essa foi a nobreza dessa noite, do jogo dessa noite. Foi muito bom assistir a isso, à reação do Rio Ave, e o Rio Ave esteve perto de 2-1, o Braga também esteve perto desse 2-1. Foi um jogo bastante interessante de se seguir, o que é curioso, porque isso foi na véspera de um jogo sonolento como foi o clássico e depois aquele eletrizante Portimonense Sporting. Mas o Rio Ave é uma equipa também bastante interessante, que começou, tal como o Braga, mal a época e foi eliminado, tal como o Braga, da Liga Europa, mas agora está a fazer o seu caminho de uma forma bastante interessante, agora com o Coentrão a jogar ao meio, e tem um empate merecidíssimo. O Braga, na primeira vez, no primeiro grande teste em que podia, de facto, assumir o primeiro lugar, não o fez e disso se aproveitou o Benfica para igualá-lo na classificação.
Domingos, antes de deixarmos aqui estes jogos que marcaram os últimos dias, tens algo a dizer ainda deste Braga-Rio Ave?
Eu diria que a pressão da liderança, porque o Braga tinha consciência que se ganhasse este jogo poderia ser primeiro, independentemente do que acontecesse.
Mas isso deixou-os que com receio?
É normal que é uma abordagem ao jogo diferente, não é? E viu-se, se calhar, aqueles ânimos no fim, de certa forma, exaltados. Foi mesmo por isso, porque estava ali uma boa oportunidade para ganhar confiança, para ficar em primeiro à oitava jornada, ficar em primeiro lugar. Portanto, aquele jogo seria muito importante. Mas o Braga jogou aberto, mas jogou aberto contra uma equipa que tem jogadores rápidos na frente. Quer o Galeno, quer o Gelson Dalla, fazem a diferença em termos de velocidade. E um Braga a jogar em casa e a permitir que o Rio Ave tivesse essa oportunidade de poder sair, e acaba por fazer o empate numa jogada assim. Mas, volto a referir, o Braga, ao assumir-se como candidato, os adversários começam a olhar para o Braga de uma forma diferente, não é?
Bem, dois casos marcaram esta semana desportiva. Um deles tem a ver com Cristiano Ronaldo. O outro tem a ver com Pedro, o movimento de solidariedade e pedido de liberdade das mascotes dos nossos clubes de futebol. Ó Pedro, o que é que tu achas disto tudo? Olha, para explicar muito rapidamente, temos o Jubas a dar um abraço, não é? Ao Bruno Fernandes. Exato.
E há uma multa.
E há uma multa.
Que eu não concordo com ela.
Não concordas?
Não concordo. Eu acho que não prejudica o espetáculo, não prejudica o futebol, só o promove, só diverte o público. E penso que situações como esta, se eu aqui há uma semana critiquei a lei do futebol que obriga o árbitro a mostrar um cartão amarelo por um jogador tirar a camisola no momento de euforia ao marcar um golo, acho que é desadequada esta lei do futebol, não faz sentido rigorosamente nenhum, porque penaliza fortemente um jogador depois de marcar um golo. Também tenho obrigatoriamente de estar contra esta punição, porque as mascotes são bem-vindas. As mascotes começaram, penso, o Rui Miguel Tovar tem mais esses dados estatísticos presentes do que eu.
Ele percebe muito de mascotes.
Começaram no Mundial de 66. E daí para cá, algumas fizeram o Naranjito, por exemplo, no Mundial de 82, fizeram história. E penso que as mascotes são muito bem-vindas e divertem o público, e a diversão do público, o espetáculo, entretenimento, o futebol é tudo isto.
Rui Miguel Tovar, também uma opinião sobre o caso das mascotes. Era o mesmo que multar a Águia Vitória.
Não? Óbvio, não, isso não tem.
Não apanha a carne, não é?
Exato. Ou quando ela foge e vai para os relotes, não é?
Também, por exemplo, multá-la. Exato, e multá-la quando não faz parte do
espetáculo. Não faz sentido nenhum, e foi engraçado assistir ao movimento das mascotes de apoio aos Jubas. De facto, é um caso que não é caso, não é? Infelizmente estamos inundados dessas situações caricatas do futebol. Também concordo com o Pedro Azevedo, quando há uma semana se mostrou contra o cartão amarelo quando alguém tira a camisola. Quer dizer, não há coisa. Eu quero saber qual é que é o plenário, o tipo de pessoas que decide isto. Era curioso assistir, não é? A esse debate de ideias.
Ser interessante.
Então sou contra.
Eventualmente,
claro,
quem nunca jogou à bola.
Só pode.
Muito provavelmente. Pode. Temos mesmo muito pouco tempo. Um dos casos da semana é Cristiano Ronaldo. Eu pergunto só a Domingos: independentemente do desfecho deste caso, a imagem do jogador ficará para sempre afetada?
Sim, infelizmente, eu acho que infelizmente, porque realmente é uma situação internacional, é um momento que o Cristiano Ronaldo deve estar a atravessar, que não é fácil para ele. É evidente que, por muito que se venha a confirmar que seja mentira, que espero bem que sim, que tudo isso seja mentira, que seja algo que esteja por trás para denegrir a imagem do Cristiano Ronaldo, é evidente que limpar isto na carreira dele vai ser sempre difícil. Portanto, espero que, e se calhar mesmo para ele psicologicamente, não é um momento de certeza absoluta que esteja a viver bem.
Pedro, temos aqui um pedido de corrente solidária pela própria mãe de Cristiano Ronaldo nas redes sociais. O sentimento patriota ficará por cima do sentimento moral, Pedro?
Eu acho que o Cristiano, como disse o Domingos e muito bem, está a viver uma situação difícil, muito certamente. Ele tem respondido bem em campo, com golos, com boas exibições, tentando mostrar às pessoas que sacode 100% todas essas pressões que vêm de fora com este problema que o está a assolar. Mas acho que a imagem que eu pessoalmente tenho do Cristiano, e já conheço o Cristiano desde o tempo em que ele era júnior do Sporting, é uma imagem muito favorável. Como homem, como cidadão e como pessoa, para além de achar que é um extraordinário jogador, provavelmente o melhor de todos os tempos. E vou continuar a alimentar esta ideia até haver uma prova em contrário.
Rui Miguel Tovar, contudo, a não convocação de Cristiano Ronaldo para os próximos jogos da seleção terá eventualmente muito a ver com este caso. Com que imagem ficará Cristiano Ronaldo?
Bom, a nível do jogo, dos jogos que aí vêm com Polónia e Itália, de facto, a não convocatória parece-me um pouco, assemelha só o caso do Figo na qualificação para o Mundial 2006. Ou seja, já é um jogador que já tem uma certa idade.
Sim, estou
lembrado. E que, portanto, e o importante é tê-lo ali, mas tê-lo à distância. Ele faz os seus jogos pelos Juventus, prepara-se em Turim e não se desgasta em viagens. A equipa, que é fantástica, a seleção portuguesa, vai trabalhar no sentido da qualificação imediata para o europeu, sem ter que passar pela qualificação, portanto, ir ao europeu via Liga das Nações. E, portanto, o Ronaldo depois aparecerá em grande no Euro 2020. Quanto ao caso, é um caso, sim, claro, muito mais grave do que os mascotes, que merece toda a atenção e toda a delicadeza. Só não compreendo porque é que esses casos nunca se arrumam num instante para o outro e vai-se arrastar muita tinta. E essa tinta vai ser sempre suja e vai sempre sujar o nome de qualquer um dos intervenientes. E isso é grave, claro.
Tertúlia Bola Branca de volta na próxima segunda-feira. Muito boa noite a todos vocês.
Boa noite.
E também a quem nos ouve pode escutar esta edição da Tertúlia em rr.sapo.pt.
Boa noite. Renascença. A paz.